Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos esta manhã aqui com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que debate, estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Com o Rogério Dias lá comandando a mesa de som, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins, na coordenação técnica, o Valdir Manente, e hoje recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira, querida companheira atuante no meio espírita, Ana Paula Navarro. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda aqui conosco no Semeando a Boa Nova. Nós estamos muito felizes aqui com a presença da Ana Paula Navarro. Ana Paula, muito atuante aí no meio espírita aqui de todo São Paulo, aí, sempre bastante, escrevendo bastante coisas aí na internet, né, Ana? Deixando mensagens bonitas para os ouvintes, para aqueles que estão aí na conexão, aí, conectados na internet. E a Ana está conosco hoje porque vai falar de um tema muito providencial e muito, muito apropriado para a época do ano. Vamos falar de perda de parentes e amigos. Ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho essa dor, essa questão da perda dos parentes e dos amigos. É de entendimento geral que a perda de parentes e amigos representa uma das dores mais difíceis de se superar. No programa de hoje nós vamos estudar este assunto à luz da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Ana, eu começo perguntando para você como é que o Espiritismo entende a morte, porque as pessoas às vezes nos questionam a respeito disso, falam, vocês são espíritas, etc. Então conta para os nossos ouvintes, Ana, da ABC da Atlântica, como é que nós, espíritas, entendemos a morte.
Bom, a morte para o Espiritismo e para outras tradições espirituais também, que reconhece o espírito como a dimensão sagrada e real da vida, uhum, né? A morte ela é vista como uma passagem, na verdade, como um regresso à verdadeira vida, que é a vida espiritual.
Uhum. Quando você diz assim, a morte vai, a pessoa volta para a vida espiritual, significa que ela não deixou de existir, não é isso?
Isso mesmo. Ela continua existindo, ela está viva, porque não existe o contrário de vida. O que existe é o contrário de nascimento, que é a morte. Mas a vida em si, ela não tem contrários. A vida é vida, uhum, neste plano e no plano espiritual.
Ô, Ana, deixa eu perguntar uma coisa para você. É de senso comum aí, as pessoas têm na crença popular, as pessoas dizem assim, olha, quando a pessoa morre, vai para o céu, fica lá definitivamente. Ou quando a pessoa morre, vai para o inferno, vai ficar lá o resto da vida, não sei o quê. Então, há uma sensação de que as pessoas, quando não estão mais aqui, elas morreram, desencarnaram, não estão mais fisicamente aqui conosco, elas vão para um local indefinitivo, ou vão para o céu ou para o inferno. O que significa esse entendimento aí? Por que as pessoas têm essa crença de que morreu, vai para um lugar e fica lá definitivamente? Qual é a razão disso? Tem alguma razão disso, Ana?
Então, nós temos, assim, enquanto sociedade em geral, principalmente ocidental, nós temos essa crença por conta de uma tradição histórica, religiosa, né, de várias encarnações que nós viemos acreditando nessas verdades que não são absolutas, mas são referenciais até culturais e religiosos, são dogmas, não é? Uhum. Onde a pessoa desencarna, morre e vai ou para o céu ou para o inferno, e isso a gente tem que respeitar porque é uma crença religiosa, né, de alguns irmãos, e enfim. Mas nós compreendemos que o inferno e o céu, na verdade, são estados de consciência, né? São realizações mentais. Não existem o céu e o inferno em si, mas uma pessoa pode viver no inferno encarnada na Terra, né? Por entender que a vida dela é muito complicada, porque a vida dela é cheia de atribulações e ela não merece a felicidade. E ela também pode viver a sua vida na Terra como se estivesse no céu, porque ela se vê merecedora de felicidade e de estados plenos, né? Uhum. Então, quando uma pessoa acredita que ela vai desencarnar ou vai para o céu ou vai para o inferno, ela está aprisionada numa crença e que, na verdade, quando a gente desencarna, a gente vai para onde o nosso estado interno, a nossa mente, as nossas crenças, a nossa possibilidade psicológica e espiritual nos oferece.
Uhum, quer dizer, aguardando um retorno, uma nova oportunidade de reencarnar. Quer dizer,
com
não existe uma condição definitiva, morreu, acabou, não é isso.
Não existe uma condição definitiva, porque o Espiritismo traz essa revelação da reencarnação, uhum, que não é própria do Espiritismo apenas, mas de muitas tradições espirituais, e nos dá essa dimensão de que há sempre uma possibilidade de retorno de ressarcimento, de continuação de experiências. Então, nem o céu, nem o inferno existem em si mesmo, mas são estados da nossa mente, da nossa consciência.
Ana, você disse uma frase interessante, diz assim, nós não temos um término, isso não termina, nós continuamos. Esse contínuo, vamos dizer assim, do espírito que está reencarnando, está iniciando novas jornadas evolutivas, etc., esse contínuo significa que morreu, não acabou, só acabou fisicamente. Seria essa uma razão que esses ensinamentos, essa seria uma razão que nos possibilitariam a não ficarmos tristes, chorarmos, nos desesperarmos quando morre aí um parente, quando alguém muito, muito querido de nós vai para outro plano? Seria essa uma razão para que nós não estivéssemos tão desesperados quando perdemos alguém querido?
Essa é uma razão para a gente não se entregar à desesperança. Mas a tristeza, ela é uma experiência genuína, importante e necessária também para a elaboração dessa perda. A gente entende como perda porque nós estamos acostumados a enxergar as pessoas e as situações como propriedades nossas.
Uhum.
Né? Muitas vezes a gente tem um
pai...
É o meu filho, a minha mãe, a minha vida. E, na verdade, não é bem assim. Cada pessoa, cada parente, cada amigo, cada ser que compartilha a nossa vida tem uma identidade própria, uma necessidade própria. Então, a perda, ela é relativa. E essa compreensão da reencarnação, ela nos ajuda a abrirmos o nosso
entendimento. Entender melhor, né? O Valdir Manetti queria fazer um comentário.
E é engraçada essa situação, porque algumas vezes nós temos parentes, assim, principalmente de pais para filhos, né, que mudam para o exterior em função de suas ocupações profissionais e ficam definitivamente lá no exterior. Quer dizer, a tal perda, a gente tem que trabalhar o nosso interior, o nosso espírito exatamente para essas coisas. Porque vai chegar uma hora que ele não vai estar encarnado, mas não podemos interpretar isso como uma perda, e sim uma mudança de endereço. Ele foi para o exterior.
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio.
Eu acho que a Ana foi muito feliz na colocação que ela fez para a gente. Porque o fato de ficar triste ou não tem muito mais a ver com o nosso sentimento em relação à pessoa que está ali conosco, não é verdade? O espírita, por mais consciência que ele tenha da reencarnação, por mais consciência que ele tenha da continuidade da vida, é muito natural que a gente fique triste porque um amigo da gente está partindo, né? Poxa vida, se uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa por quem eu tenho afeto, amanhã resolve se mudar, ir para um lugar mais distante, eu sei que ele está vivo, eu sei que ele está até muitas vezes ao alcance da minha mão de um telefonema, mas é muito natural que eu fique triste com isso. Então, nada a ver com... Não tem problema nenhum a gente pegar e ficar triste, a gente chorar pela partida desse nosso amigo. O que não pode, e a Ana colocou muito bem, é a gente se entregar ao desespero. Por quê? Porque a gente tem a certeza, nós espíritas temos a certeza de que a vida continua, de que somos seres eternos e que amanhã, de uma maneira ou de outra, nós vamos nos reencontrar. Quer dizer, essa separação é uma separação meramente temporária, o que não impede que eu fique triste por estar longe de um ente querido durante esse tempo, não é verdade, Ana?
É verdade.
Até porque, como o próprio Sérgio colocou, não é, Sérgio? A separação física, ela existe e nos torna distante, nos deixa distantes daquelas pessoas que nós amamos, que estávamos próximas. Isso dá uma sensação de perda, não é, Ana? A gente, como você muito bem colocou, nós não aprendemos a processar a perda. Não foi ensinado para nós que também podemos perder as coisas, não é isso?
É verdade. Estamos aprendendo e o apego é uma das maiores chagas das civilizações modernas. Nós temos medo porque temos apego.
Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência. Continua com a gente aqui com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Ana Paula Navarro é a nossa convidada de hoje, está aqui nos abrilhantando com a sua presença e explicando para a gente um pouquinho sobre esse tema tão atual aí e tão contundente, né? Porque as religiões entendem de várias formas, né? O tema de hoje é perda de parentes e amigos. Perda de parentes e amigos. Estamos conversando um pouquinho sobre esse assunto. Ana, que mensagem o Espiritismo tem para aquelas pessoas que perderam parentes, amigos, recentemente, que ainda estão naqueles momentos muito próximos do acontecimento, da perda de um parente, de um amigo, que mensagem o Espiritismo teria para deixar para essas pessoas, Ana?
Mensagem do amor, porque o elo verdadeiro é o elo do amor. Nós temos, atualmente, infelizmente, muita dificuldade de olhar para a morte com gratidão. De olhar para a morte como uma experiência que se encerra numa fase e que se abre em outra para a vida espiritual. Então, o Espiritismo ele traz um consolo e não um dogma. Né? Não, a gente não precisa acreditar na reencarnação nem na existência do Espírito Eterno como um dogma, mas como um conforto, como uma consolação, porque nos aponta um direcionamento para uma continuidade de um relacionamento, como ele bem disse, não é? Para a continuidade de experiências que ainda estão por vir, mas que agora, diante da morte, a pessoa se sente desamparada, mas os espíritos protetores estão emanando muito carinho, porque fica muito carinho e proteção para quem está na Terra e para quem partiu. Existe uma equipe também acolhendo esse espírito.
Uhum. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Pois você não. Falou em acreditar, né, na reencarnação, acreditar na continuidade da vida. Isso é um artigo de fé ou você tem algum tipo de prova, você tem algum tipo de comprovação nessa continuidade da vida, Ana?
É. Isso é uma fé operante, né? Com certeza nós somos fundamentados não só pela fé religiosa, mas por uma fé que raciocina e que identifica nas experiências a comprovação daquilo que a gente fala. Existem muitas maneiras de se provar, até mesmo cientificamente, a existência da imortalidade da alma e a existência de um plano espiritual onde a vida continua. Por exemplo, no consultório, né, de psicologia, são muitas as vezes que nós percebemos essa realidade espiritual através de regressões espontâneas de memórias.
Espontâneas, né?
Espontâneas,
não, você não forçou nada,
não induzidas.
Começa a lembrar do passado.
Isso daria um programa inteiro para falar sobre isso, não é? Mas as lembranças, as reminiscências, as experiências, o contato mediúnico, né? O contato mais sutil com espíritos, com a espiritualidade, isso na verdade é uma coisa natural, porque dá a impressão muitas vezes que a gente precisa de um aparato, de alguma coisa muito diferente, de uma reunião mediúnica para sentir a presença, né, espiritual dos amigos, dos parentes. Não, existe espontaneamente isso, você às vezes é intuído, você tem um pensamento, uma lembrança, e você percebe que isso está acontecendo, que é um contato muito sutil com um parente, com um amigo, com um espírito, pois não?
Hoje em dia, a ciência já começa a se debruçar sobre esse Sim. assunto, né? Então nós temos algumas experiências na área da experiência de quase-morte, que Sim. é um estudo muito sério que existe isso. Existe um livro muito interessante, que eu gosto muito, que são 20 casos sugestivos de reencarnação, onde o pesquisador, ele pegou pessoas que comprovadamente lembravam-se e comprovou-se, né, tudo aquilo que falava de encarnações anteriores, de vidas anteriores dessa pessoa. Ele pegou essa pessoa e foi até visitar os parentes que ele dizia ter. Quer dizer, além de ser um artigo de fé raciocinada, ele começa a ser hoje em dia já um objeto de interesse da ciência, porque começa-se a perceber que existe alguma coisa aí atrás. E a ciência... E sempre que a ciência começa a perceber esse existir alguma coisa atrás, ela começa a pesquisar, e isso é muito útil. É muito útil porque vai mostrar exatamente para a gente essa questão da imortalidade da alma.
Até porque a ciência não se rende, ainda não se rende a essas evidências, né? Mas a maioria dos grandes estudiosos científicos hoje já compreende essa existência, como a Ana falou, a respeito da vida que continua, da vida que está aí, que as pessoas relatam acontecimentos, estão vivenciando situações que talvez nunca tivessem passado por elas, e de repente começam a ter essas sensações. Isso traz à tona essa questão da reencarnação, a questão da continuidade. É isso que nos conforta, não é, Ana? Que nos dá um pouco de conforto, não é isso mesmo?
É isso mesmo, e os hospitais estão cheios de relatos em relação a isso, né? Os pacientes terminais, como são chamados, terminais na fase material do corpo, né? Quando a gente acompanha pacientes assim, você vê, são muitos os relatos do paciente vendo a mãe, vendo o pai já desencarnado, e experiências místicas, né, ditas místicas, mas que a gente entende que são experiências reais de encontros e de preparação para a morte. É muito bonito isso.
Chegando aqui também conosco agora o nosso companheiro Hélio Dallanossi. Bom dia, Hélio, falando aqui também com a gente sobre perda de parentes e amigos.
Bom dia a todos, né? Eu queria acrescentar, inclusive, nesses argumentos, quando você considera, profissional da saúde, que ele considera que existiu uma vida antes, fica mais fácil para ele trabalhar, né? Eu comparo assim, mais ou menos, a um mecânico, né? Você chega com o seu carro no mecânico e ele apresenta um problema. Então, o mecânico pergunta, escuta, onde é que você rodou com esse carro, né? O que, que você faz com ele? Se ele tiver uma noção, não, eu ando esse carro num sítio, é cheio de buraco lá, é tudo complicado e tal, eu subo muito morro. Então ele tem uma noção para ele começar a conceder da origem do defeito que o carro está apresentando, do tipo de uso que ele estava tendo, que a pessoa estava fazendo. Quando você identifica ou admite que você, essa pessoa com quem você está lidando, ela já teve uma vida anterior, e que provavelmente esses seus, entre aspas, defeitos, né, os problemas que ela apresenta, tem alguma coisa a ver, porque se não tem a ver com a vida presente, deve ter alguma coisa que ver com uma vida passada. E você admite essa possibilidade, facilita bastante o trabalho do profissional da saúde, né? O simples fato dele admitir que isso é possível, já facilita, porque ele começa a partir de um ponto, ele sabe, ah, isso aqui não começou agora, isso está vindo de algum ponto, então ele tem um processo, facilita muito o tratamento, né?
Perfeito. Ana, a Nolita está fazendo uma pergunta aí, uma pergunta muito interessante. A Nolita está dizendo assim: daria para a gente saber como é que os nossos parentes estão no plano espiritual? Dá para a gente saber como é que as pessoas que não estão mais conosco aqui, como é que elas estão lá? Dá para saber, Ana?
Dá para fazer uma ligação, mandar um e-mail?
É, tem como se comunicar com eles ou não?
Pois é. Muitas vezes nós queremos muito, né, esse retorno. Um retorno, às vezes, até mais direto, né? A gente gostaria muito de uma carta, de uma psicografia. E isso acontece, acontece. Nós temos muitos e muitos relatos sobre isso. Mas não é algo que a gente deva almejar tanto assim. Não podemos querer, mas não podemos exigir, porque isso muitas vezes nos é concedido, outras vezes não. Mas você pode, por intuição, se abrindo, não é? Você pode sim receber intuições, saber como a pessoa está, sentir e mandar uma vibração de amor.
A ligação continua.
A ligação continua.
As pessoas, mesmo estando lá no plano espiritual, com aquelas que estão aqui.
E são relatos lindos, né? Nossa, a gente pode ficar horas contando experiências das pessoas. E com certeza as pessoas que estão nos ouvindo também têm experiências lindas para contar, né? De impressões, de cartas realmente psicografadas. Dá sim para ter notícias.
Mas não é na hora que a gente quer, não.
Mas não é na hora que a gente quer, mas o pensamento a gente pode se ligar a hora que a gente se quer, mandando uma vibração de carinho, de amizade.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. A gente pode ter segurança de que os nossos parentes, os nossos amigos, estão sendo bem cuidados no plano espiritual? Existe algum tipo de trabalho nesse sentido? Quando eu partir, eu vou ser recebido por alguém? Eu vou ser amparado por alguém? Como é que funciona isso?
Ah, quando você partir, vai ter uma comissão maravilhosa te esperando. A todos nós, porque nós somos pessoas muito amadas, né? Esse é o diferencial, esse é o aprendizado. Nós somos pessoas, todos nós, sabe? Do presidente da república, de qualquer república, né? Ao faxineiro de qualquer lugar. Nós somos todos pessoas muito amadas, então todo mundo vai ser muito bem recebido. Mas voltando à questão do céu e do inferno, a nossa mente também vai nos abrir ou não para esse recebimento de amor e de carinho. Mesmo que nós estejamos em regiões trevosas, não é? Mas essas trevas fazem parte, na verdade, dos nossos estados internos. A gente só vai para onde a gente se abre para ir. Mesmo em lugares muito dificultosos, nós estamos sendo amparados, à distância ou não.
Perfeito. Ana Paula Navarro é a nossa convidada de hoje, falando sobre perda de parentes e amigos. Ana, você falava agora há pouco das questões ligadas aí ao consultório, né, das pessoas que procuram o atendimento profissional quando os parentes não estão mais aqui, os parentes se vão, morrem, desencarnam, né? Até porque as pessoas ficam como que meia perdidas, né? E entram em depressão, algumas pessoas ficam doentes, etc., né? Por que existe essa vontade de, vamos chamar assim, a vontade de não viver mais? Quando as pessoas perdem um parente, perde um amigo, uma pessoa muito querida, muito próxima, por que as pessoas ficam naquela sensação de que não quero mais viver, para mim acabou tudo? Por que que acontece isso, Ana? O que que a gente poderia falar para essas pessoas, né? Por que que existe essa sensação?
Pois é, por causa do processo de luto, né? Eu gosto muito de uma doutora, se chama Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela já é falecida, já desencarnou, e ela foi uma das primeiras a estudar o fenômeno da morte como uma vivência psicológica, não é? Então ela tem uma frase que eu quero ler aqui. Estamos na Terra para curar uns aos outros e a nós mesmos, todos nós, independente da profissão. Quando falo em aprender nossas lições, eu me refiro a resolver as questões inacabadas. As questões inacabadas são todas aquelas que nós deixamos para depois, um pedido de perdão, né, um abraço, um dizer eu te amo, durante a vida, não é? Como estas questões inacabadas são o maior problema da vida, é também com elas que lidamos quando enfrentamos a morte. Então, nós percebemos que quando nós temos um parente, uma pessoa próxima que falece, fica como fantasma, muitas vezes, ressentimentos, muitas vezes, falas que nós não falamos, pensamentos que nós não, né, pronunciamos, ou coisas que nós falamos e não devíamos ter falado. Ficam esses fantasmas, que eles todos podem ser curados se a gente viver muito bem, né, enquanto está a caminho. Se a gente tem a possibilidade de sermos mais francos com as pessoas enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos nos relacionamentos, a gente é um meio preventivo, entende? Quando a gente se separar, a gente não vai ter tantos sinões. Uhum. Então a depressão, ela surge como parte natural do luto, mas não podemos nos entregar mesmo a ela, porque isso gera uma desesperança que é inútil.
Hélio Dara Nossa, queria fazer um comentário.
Eu queria acrescentar o que ela disse, o que Jesus recomendou, né? Porque uma das recomendações que Jesus fez, quando esteve aqui entre nós, foi que nós nos reconciliássemos sem demora com o nosso adversário enquanto estivéssemos a caminho com ele. Uhum. Essa foi a recomendação central da vida de Jesus. Ele acrescentou que se você fosse fazer uma oferta diante do altar, ou se você fosse orar, se fosse qualquer coisa, se você se lembrasse ali que você tem alguma coisa estivesse contra seu irmão, ou seu irmão contra você, deixe ali a sua oferta, vai se reconciliar primeiro com o seu irmão, né, e depois, porque senão sua oferta não será aceita. Ou seja, foi o que a Ana está falando, né? Quer dizer, se você vai para lá, ou fica para cá, né? Quem foi ou quem fica com a sensação de que não deu o abraço, que não pediu perdão, que não fez o acertozinho aqui. Às vezes coisas mínimas, né? Coisas até bobas. Principalmente com pai, com mãe, né? Com filho, né? Que as pessoas muito próximas, assim, pode ser realmente um óbice, né? Uma tremenda uma pedra no caminho desse espírito até uma próxima encarnação, ou até o momento em que eles possam se encontrar novamente. Portanto, é o perdão já, né? Tem que ser, não deixa.
Ah, mas se não deu tempo, você fecha os olhos agora e endereça essa conversa, esse carinho para qualquer pessoa, né? Porque sempre é tempo, porque o pensamento, ele encurta todas as distâncias, não é?
Ana, nós estamos recebendo aqui uma ligação, né, do Francisco, e ele deu uma opinião muito interessante. Ele acha que quem conhece a doutrina espírita e passa por uma perda dessas, precisa reagir, porque quem está à sua volta sofre muito. Então é interessante essa perspectiva de reação, não é isso?
É,
e as
isso
pessoas
mesmo
têm essa possibilidade de reação, não tem, Ana?
Temos a possibilidade sempre de reação.
Ana Paula Navarro, nossa convidada de hoje. E Ana, nós vamos fazer aqui uma breve paradinha no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para você, para que quando a gente retorne, você responda para os nossos ouvintes. Quando as pessoas estão perderam aí um parente, um ente muito querido, né, um amigo, etc., as pessoas alimentam muito aquela esperança da reencarnação. Será que essa pessoa já vai voltar rápido, não sei, alguma coisa assim, né? Será, não sei, eu sinto que ela vai estar voltando, será que não é ele? Aí nasce uma criança na família, fala, olha, acho que é o meu parente lá que morreu, etc., né? Então, eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes, se é possível que alguém que tenha morrido hoje retorne de imediato, através da reencarnação. Você vai responder isso depois dos nossos intervalos. Você continua conosco aí, nós vamos voltar já já com o Semana Boa Nova. Nós retornamos dentro de alguns instantes.